Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 35. 1908. O senhor Augusto Franco de Minas manda-me dizer que não pode responder aos dois primeiros quesitos, porque além de complexos, seria uma autobiografia quase pretensiosa. Quanto aos dois últimos, o ilustrado crítico transcreve na resposta um trecho do seu livro Fragmentos Literários, sobre a ideia de estreitamento de relações literárias entre as nações, e continua. Muitos eram os aderentes dessa e de outras ideias, quase idênticas em relação à necessidade de um estreitamento de convivência literária e mesmo científica entre as nações. Deles avultavam os nomes de Mao, Felbe, Paulier e Geribel, Cantal e outros célebres literatos e doutores, também desmiolados e asneirões. Na França, na Holanda, na Rússia, na Inglaterra e na Itália, até na Espanha, essas ideias já iam tomando corpo, por isso que nesses diferentes países já haviam meu mesmo criado sessões filiadas ao Centro Tedesco. Pois é na persuasão de que não me saia pela frente algum carvoeiro malcriado e atrevido, que ouso divulgar a ideia e é de se pôr em ação convergente os meios necessários à comunicação e congregação íntio dos variados literados e teraéreos e dispersos pelos diversos estados do Brasil. E é, indubitavelmente, a crítica literária brasileira que cabe tal mister. É a ela, com efeito, que cumpre, por meio da análise conscienciosa e justiceira dos trabalhos dos diferentes escritores nacionais, tornar destes conhecidas as obras de valor, pondo-os em contato espiritual, aguçando entre eles a curiosidade e o interesse pela procura e conhecimento dos trabalhos de mérito, afiando-lhes, por fim, a vontade de conchegar as relações literárias de mais em mais, cada vez com redobrado afinco e avidez. Já que a nossa Academia do Letras não se interessa por essas coisas, tentemos consegui-lo por meio da análise crítica no livro e no jornal, pois impossível é quase da fundação de centros literários e estados, subordinados a um centro diretor, que, na hipótese, poderia ser a própria academia, se acaso, cogitasse ela de semelhantes nonadas. Entre os fins mais nobres, destinados à missão da crítica brasileira está o de fazer conhecidos entre si os escritores, acabando com essa crassa ignorância que oculta aos talentos aprimorados do Norte as mais belas inteligências do Sul, e vice-versa. Sociológica, estética, psicodeterminista, ou o que mais seja, a crítica literária deve também ser um instrumento prático e honesto de vulgarização dos bons dons trabalhos e um veículo justiceiro para a coesão das capacidades intelectuais. Que todo o Brasil, de Norte a Sul e de Leste a Oeste, se conheça e se confraternize literariamente por meio de uma crítica imparcialmente disseminadora e difusiva que terá como resultante a criação de uma literatura interestadual ou formação integral da literatura brasileira, forte, robusta, vigorosa e inteiriça. Era este o meu pensamento em 1901 hoje. Não está absolutamente abalado. Como então ponho em dúvida a existência de centros literários estaduais e chego mesmo a negar a integração definitiva da literatura pátria? Nos estados há grandes talentos, brilhantes ilustrações, homens de rara e notável capacidade mental, escritores e pensadores de fina têmpera, que se não trocam por certos nulos empavesados da rua do ouvidor. Cloróticos representantes de uma literatice morbe, doente, aquosa, anemizada pelo elogio de confraria ridícula e pulha. Entretanto, por múltiplas circunstâncias, a capital da República será ainda por longo tempo o foco principal de convergência das aspirações sons à consagração literária. Podem nos estados refugir, luminosos e rútilos, talentos vigorosamente cultivados, podem sobressair aureolados por uma fotosfera intensa, nas ciências, nas letras, nas artes, no jornalismo, no ensino, mas, se o Rio de Janeiro os não consagra, felizmente há muita gente aí que não faz coro com o empurro mútuo, jamais romperão a penumbra provinciana. No seu escrito La Nationalité et l'État, o sociólogo Vinovikova, ou seja, as capitais das nações são geralmente centros intelectuais mais poderosos. É nelas que se centraliza a elaboração das ideias e dos sentimentos. É aí que a literatura brilha com um fulgor mais vivo. É que se encontra a élite social, na expressão de Conte. Tudo isso é verdade, não há negar. Mas como bem acrescenta o mesmo despublicista no outro trabalho intitulado L'Evolution de l'Organisme Social, a diferença entre aquela e a élite intelectual. Se a primeira de fato se concentra nas capitais, a segunda, este repandui. Danzuni certaine mesuri, surtouti la surface do território doni natunan. Donde se conclui que as capacidades mentais de plano superior não constituem privilégio das sedes políticas dos países. E é necessário ajuntar que o Rio está chacheio de escritores provincianos, que lá não foram adquirir nem mais talento nem mais aptidão, mas apenas tornar-se mais conhecidos, lidos e apreciados. Duas linhas agora acerca do último quesito. O jornalismo em qualquer parte do mundo, e sobretudo Brasil, e particularmente aí no Rio, pode ser um fator ótimo ou um fator péssimo da arte literária. É péssimo quando seus diretores não têm critério na escolha das produções que a colaboração irresponsável e duvidosa de errados medíocres lhes oferece. Quando permitem que os próprios autores elogiem ou mandem elogiar os seus livros com fins essencialmente mercantes. Quando afastam os escritores de real valor, de merecimento comprovado e protegem as nulidades apavonadas. É igualmente péssimo e, mais do que isso, profundamente pernicioso. Quando dirigido por tipos ignóbeis como aquele finamente caracterizado por Villiers de Islia, a dono dos seus belíssimos contes cruels pags. 34-51. Mas quando o jornalismo conta em Luiz Minvulto doida da estatua doura moral do pranteado e Meigo Ferreira de Araújo, então ele é bom, ele é fecundo, ele é ótimo, não simplesmente como vigoroso fator literário, senão também como um nobre impulsor da civilização de um povo. Tocando o nome Augusto do Grande e Saudoso Mestre e da imprensa brasileira, não parece fora de propósito recordar um fato que deve ser aqui narrado por ter estreita conexão com o assunto deste artigo. Um moço de mérito, mas desconhecido, um moço, que murundiu metioie, escreveu um dia um plêndio conto. Onde o bicalo, sem apresentação, sem proteção literária, até nas letras é preciso ter proteção no Rio. Endeu, contudo, de ir procurar o gaguerido de diretor do Hotel de Notícias para ir publicar-se o conto. Foi por uma bela tarde após o jantar que Ferreira de Araújo, obeso, risonho, no jardim, a palitar os dentes, recebeu o jovem estreante. Depois de, naturalmente, lhe ter dito alguma frase corriqueira, igual àquela que Gatchout, no seu livro Portrais Contemporâneos e Par, 47, conta haver dirigido ao estupendo Balzac, quando o visitou pela primeira vez, o tímido candidato à sagração fluminense se entregou ao preclaro jornalista as tiras caprichadas do seu burilado conto, implorando-lhe a publicação dele na Gazeta. Ferreira de Araújo passou ligeiramente os olhos pelo manuscrito, dobrou, pô no bolso, dizendo languidamente ao rapaz: agora não posso ler. Estas quatro palavras simplíssimas bastaram para afastar da Ali, desacoroçoado e triste, o pobre escritor de contos. Grande, porém, foi a sua surpresa quando no dia seguinte, ao abrir a Gazeta, deparou estampado, na coluna de honra, o seu amado trabalho. E maior foi ainda o seu espanto quando, passeando a rua do Ouvidor e parando em frente da redação da Gazeta, Ferreira de Araújo o chamou e disse-lhe: o vai entender-se com o caixa, traga-me sempre contos como aquele e terá de cada dar um 30 mil réis. Hoje, o medroso contista de outrora é uma das figuras mais assalientes, de mais nítido e que eu e claro destaque da literatura nacional.